português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 31 de julho, lá fora hoje, aqui na capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashwan Kali. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. No Niger, a junta militar começa a prender ministros do derrubado governo. O Senegal anuncia medidas restritivas ao uso da internet. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A vice é presidente do MPLA, acusou a UNITA de tentar obter o poder por meios ilegais. Temos reações.
A UNITA foi completamente destruída. Não tem hipótese de dar nenhum golpe de Estado. É falácia.
Centenas de famílias ao relento devido a demolições.
Não temos alimentação, vamos cair com fome. Não temos salário, nem um sítio. Só estamos a viver mesmo, para apanhar lixo, para vender. Vem nos tirar, por favor, por favor.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
O partido presidencial do Níger anunciou hoje que foram detidos 4 ministros, o antigo ministro e o chefe do partido Mohamed Bazoum, o presidente eleito e derrubado por um golpe de Estado na quarta-feira. As detenções ocorrem numa altura em que a junta emitiu um comunicado apelando a todos os antigos ministros e diretores de instituições para que devolvam aos vários departamentos ministeriais e direções todos os veículos oficiais colocados à sua disposição. O presidente Bazoum está mantido como refém na sua residência por elementos da sua segurança desde a manhã da última quarta-feira. Falou por telefone com vários chefes de Estado e outras personalidades dos países parceiros do Níger, como a França e os Estados Unidos. Entretanto, a junta militar acusou a França de preparar uma intervenção militar e não respondeu ao comunicado da CDAO de ontem, que ameaçou com uma intervenção militar caso os militares não recuarem no prazo de uma semana. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês negou hoje acusações de entidades militares nigerinas que forças de segurança francesas tinham usado meios letais para responder a um ataque à embaixada por parte de manifestantes pró-junta militar. O Ministério disse que a embaixada tinha sido alvo de um violento ataque por grupos visivelmente preparados e que as forças de segurança do Níger ainda nada fizeram para os controlar. Contudo, disse a declaração, ao contrário do que dizem certas entidades militares nigerinas, não foram usados meios letais pelas forças de segurança francesas. Um porta-voz do Fundo Monetário Internacional disse, entretanto, que o fundo não fez a entrega de 131 milhões de dólares previstos no empréstimo ao abrigo de um programa de ajuda da organização. Entidades oficiais ucranianas disseram que 2 mísseis russos atingiram uma cidade no sul do país, matando pelo menos 4 pessoas. Um número desconhecido encontra-se soterrado entre as ruínas de um bloco de apartamentos e de um edifício da universidade foram atingidos no ataque. Volodymyr Zelensky disse que nos últimos dias a Rússia tem estado a bombardear o centro de cidades e alvos civis, incluindo habitações. No leste da Ucrânia, entidades da administração ali colocada pela Rússia disseram que 2 pessoas morreram na zona ocupada de Donetsk, que foi bombardeada pela Ucrânia. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que a contraofensiva ucraniana foi um falhanço, acrescentando que a Rússia está a intensificar os seus ataques contra complexos militares ucranianos. O Estado Islâmico reivindicou hoje responsabilidade pelo ataque bombista suicida de ontem no noroeste do Paquistão, junto à fronteira com o Afeganistão, onde o número de mortes ascende agora a 45. O ataque deu-se num comício do partido Jamiat Ulema Islam Fals, que apoia posições islâmicas radicais, mas condena tentativas de derrubo do governo. O Estado Islâmico disse ter atacado o comício por representar um regime hostil ao verdadeiro Islão e por estar em conflito com a lei divina. As autoridades do estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria, aliviaram a recolher obrigatória de 24 horas imposto ontem, depois de jovens atacarem lojas para roubar alimentos e outros bens. O vice-governador estadual disse que o recolher obrigatório vigora agora das 6 da tarde às 6 da manhã, acrescentando que as forças de segurança continuarão a efetuar patrulhas, não só na capital estadual, mas noutras cidades. Os nigerianos queixam-se do aumento de preço após o governo ter abolido os subsídios aos combustíveis. O governo do Senegal anunciou hoje medidas restritivas ao uso da internet devido ao que considera mensagens odiosas e subversivas nas mídias sociais após convocações de protestos contra a prisão na sexta-feira do político da oposição Osmaldo Sonko. Um tribunal ordenou hoje a contínua detenção de Sonko, disseram seus advogados. O Procurador da República anunciou no sábado 7 novas acusações, incluindo convocação de insurreição contra Sonko, candidato presidencial e crítico ferrenho do presidente Macky Sall. Um colaborador do antigo presidente Donald Trump compareceu hoje perante um tribunal federal em Miami para fazer face a acusações de que tentou ajudar Trump a esconder documentos secretos que ele levou da Casa Branca. Carlos Oliveira, administrador da propriedade Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach, na Flórida, não teve que responder ainda às acusações por não ter ainda advogado e o juiz marcou uma nova audiência para 10 de agosto.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O MPLA acusou a UNITA de querer assumir o poder de forma ilegítima. A acusação foi feita pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que criticou hoje a atitude da UNITA, acusando o maior partido na oposição de nunca ter aceito resultados eleitorais das eleições de 92. Luísa Damião reiterou esta posição durante o encontro que acolheu em Luanda os secretários-gerais dos antigos movimentos de libertação, o PAIGC, de Guiné-Bissau, a Frelimo, em Moçambique, MLSTP, de São Tomé, e o PAICV, de Cabo Verde, que tem como lema Unidos pela História e na Luta por um Futuro Melhor. O Cuco Mukuta foi buscar reações às declarações da vice-presidente.
Segundo o conhecido general angolano na reserva, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, o Partido UNITA, do ponto de vista militar, encontra-se completamente destruído.
A UNITA foi completamente destruída. Não tem hipótese de dar nenhum golpe de Estado. É falácia, é subversão política que estão a fazer contra a UNITA. Os autóctones, os chamados pretos, são maioria. Tá vendo? Não podem andar toda a vida submetidos ao belo prazer também dessa gente. Acho que a vice-presidente está a confundir as coisas. Como ela também não andou na tropa, também nem conhece de arte militar, também está a confundir. Então ela deve estudar, ir para uma academia, também que é para aprender. Ou ir ao SIS, ao Serviço de Informação, que é para o SIS comprovarem se a UNITA tem armas e se pode dar golpe de Estado. Isso aí é falácia, é pura diversão ideológica.
Para o sociólogo Carlinhos da Sala, estes discursos podem criar na população angolana um sentimento de instabilidade e ansiedade.
Se na realidade o que a UNITA apresentou está respaldado na Constituição e que o país é um Estado de direito, aí nós devemos todos nos submeter às leis, porque ninguém está acima da lei. Então, se nós, por exemplo, não obedecermos às leis, isso cria um clima psicológico de instabilidade por parte dos cidadãos angolanos, porque é a lei que, na realidade, tem como ter um objetivo até defender os menos desfavorecidos numa sociedade. Normalmente, as leis protegem os mais fracos. Então, quando as leis não são aplicadas, os mais fracos praticamente ficam numa situação de instabilidade, numa situação de ansiedade, de angústia, e não saber justamente o que poderá lhes esperar na vida.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Tudo isto, portanto, em volta da decisão da UNITA de tentar impugnar o presidente João Lourenço. Em entrevista à Voz da América, aqui em Washington, na sexta-feira, o presidente da UNITA disse que o MPLA está com medo desse debate, porque o partido da oposição levou o debate para as instituições, o Parlamento, Mas, segundo Adalberto Costa Júnior, o partido no poder quer levar o debate para a rua.
Um processo fundamentado em violações à Constituição, violações às leis, violações aos direitos humanos, incentivos à corrupção. E muita gente pode perguntar, este é um ato agressivo, este é um ato ofensivo? Não, pelo contrário, este é um apelo ao respeito à Constituição. Penso que a resposta que o Biro Político deu foi excelente para melhor até fazer compreender aquilo que nós fundamentamos. Aquela resposta vem provar a razão da causa dos nossos atos. Nós estamos a trazer às instituições o debate. Estamos a trazer o modelo das leis, o espaço legal, a Assembleia Nacional. O que é que está a dizer o partido que governa, apesar dos seus anos de governação, está a confundir respeito à Constituição com instabilidade. Está a trazer o debate para a rua. O que é que têm feito as televisões, as rádios, os discursos de muitos dirigentes? Incentivo à violência. A UNITA é o inimigo, é a acusação que fazem. Com o pedido de impeachment, quer pôr em causa a estabilidade do Estado? Não, nós estamos a pretender puxar ao debate na Assembleia e às instituições. Porque este processo, espero eu que passe na Assembleia, vai ao Tribunal Supremo, vai ao Tribunal Constitucional. É também um convite ao Presidente da República, fortíssimo, para que se limite ao respeito às leis.
Era Adalberto Costa Júnior a falar com o Álvaro Lugero de Andrade na semana passada, quando ele esteve aqui em Washington. E agora vamos falar do conflito de terras, que tem sido um problema grave para várias famílias em Luanda e também noutras partes de Angola. Um exemplo disso é a situação de centenas de famílias no Zango 3, Zona B, que viram as suas casas serem demolidas pelo governo de Luanda em fevereiro último. De lá para cá, estas famílias vivem em escombros ao relento, sujeitos a chuvas, sol, poeira e até ratos e cobras a partilharem o mesmo espaço. A administração de Viana prometeu resolver o problema e dar casas, mas até o momento continuam sem teto. E o problema dessas famílias é semelhante a muitas outras, como diz agora o Manuel José.
Há 6 meses que as próximas de 200 famílias vivem ao relento porque as suas casas foram partidas. Segundo diz a administração de Viana, o espaço pertence à empresa Omatapalu, que já está a cercar de muro o espaço. As famílias desalojadas continuam entre os escombros e dizem que dali não arredam pé e só saem para entrar em residências. Casas essas que já foram prometidas para a administração de Viana. José Alemão é uma das vítimas, portanto, construtor contratado por alguns dos moradores para edificarem as casas que foram demolidas e calcula um prejuízo de quase 100 mil dólares norte-americanos que a administração de Viana nem quer ouvir falar.
A administração não me quer receber. Não quer receber, não quer dar ouvido, sobretudo os investidores. Olha, nós estamos a falar num prejuízo calculadamente de 300 e tal milhões de kwanza só do meu lado. Aqui tinha muitos investidores, tinha outros construtores.
A dona Celina Cândido perdeu a sua casa.
Afinal, no nosso país, o pobre, o burro não existe. Por favor, governo, primeira dama, pensa disso. Não temos alimentação, vamos cair com fome. Não temos salário, nem um sítio. Só estamos a viver mesmo, para apanhar lixo, para vender. Vem nos tirar. Por favor, é por favor. Não temos água, não temos alimentação, não temos nada.
O senhor Miguel é militar das Forças Armadas, viu sua casa ser partida, onde vivia com uma esposa e 12 filhos. Agora mora na rua.
Estamos a ver uma situação crítica. O senhor administrador nos garantiu que quarta-feira poderia vir aqui para constatar a realidade. Não apareceu para minha casa. Eu fiz um crédito de 9 milhões de kwanza. E eu já vivi aí com a família. Sou pai de 12. Tanto sofrimento que já vimos aqui na chuva com as crianças. Que veja a nossa situação.
A situação como a dos moradores do Zango 3, setor B. Estão outras comunidades que viram suas casas demolidas e aguardam por parte do governo a restituição de suas casas. É o caso dos antigos moradores do bairro da Areia Branca, na Samba, os moradores das imediações do novo aeroporto e as do quilómetro 25, como nos diz Rafael Moraes, da SOS Habitat.
Aqui na entrada do Zango 1, continua quase na mesma. Aquelas famílias que foram demolidas no aeroporto ali, que foram levados para Bom Jesus, outros foram para mais de 90 quilômetros. Aquelas famílias que estão aí no Bom Jesus continuam numa situação cada vez mais péssima. Algumas Areia Branca continua sempre na mesma.
A Voz da América tentou contactar ao telefone a administração municipal de Viana, mas não fomos bem sucedidos. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o sul, para a província do Cunene. O bispo católico dessa província, Dom Pio Ipunhati, alertou para o risco de se observar uma migração em massa para a República da Namíbia, caso a atual situação humanitária na província se mantiver crítica devido à seca e fome. O governo diz estar engajado na abertura de furos de água e distribuição de alimentos aos mais carenciados. A situação cíclica de fome, resultante da falta de água, conheceu um agravamento desde a década de 90. Centenas de pessoas e milhares de cabeças de gado já morreram na região sul. Norberto Sateco.
Este ano o cenário não foge à regra e as consequências não se fazem esperar, avançou o padre católico Gaudêncio Félix.
Quando não há água e não há comida, apesar das comunidades estarem habituadas a esta situação, mas não é fácil. Mas este ano vai ser muito mais complicado.
Apesar dos projetos das autoridades para garantir água para as populações, como o canal do CAF, orçado em milhões de dólares dos cofres do Estado, as comunidades dizem estar longe de abranger uma maioria. O quadro descrito como dramático pelo bispo católico Dom Pio Ipunhati pode forçar a migração em grande escala para a Namíbia. Uma posição reforçada pelo diretor da Associação Comunitária Amendimundo, Gaudêncio Félix.
A migração tem que sempre houve pessoas que procuram melhores condições de vida, à procura de alimento, à procura de hospital, à procura de ensino na República da Namíbia, sobretudo aquelas populações que vivem na fronteira com a Namíbia.
A comunidade sugere estudos pormenorizados do problema, levantando dados das famílias afetadas e medidas assertivas, ao contrário da existência daquilo que consideram paliativo. Portanto, o governo diz estar atento a esta distribuição de alimentos nas zonas mais críticas, como a localidade de Kuroka, e conta com o suporte do programa de proteção social, quando adiantou o administrador local, António Domingos.
A distribuir alguns alimentos, aquelas pessoas mais vulneráveis, principalmente aquelas que não foram abrangidas no programa de fortalecimento da assistência ou de proteção social, que é o Quenda. Este programa do Quenda veio aliviar de que maneira, porque houve beneficiou há bem pouco tempo 85 aldeias. Quem fala da aldeia, fala de pessoal, que corresponde a 5.947.
O comissário-chefe de serviço de guarda-fronteira, Domingos Boniz, descartou a possibilidade de migração em massa.
Não confirmo a existência de uma migração maciça ocasionada por fome.
Remeteu para mais detalhes à governadora local, Georgina de Idalelua, que por sua vez disse não estar disponível.
Olha, eu sei qual é a hora, eu só sei que não estou disponível. Não.
Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas, 18 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando vier a segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa, os Paio Lopes. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, logo que houver um convidado e um tema, os ouvintes podem enviar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número, como já dissemos, mas eu vou repetir, é mais um 202-251-9466. Vamos Agora para Malanje, onde os serviços provinciais do Instituto Nacional da Criança iniciam em breve um programa para retirar das ruas e mercados mais de uma centena de crianças vítimas de exploração do trabalho infantil. Isaías Soares.
A chefe do referido serviço, Sara Domingos, garantiu que estão catalogadas nesta altura 220 crianças de Inarrua.
Quanto ao trabalho de exploração infantil, estão 150 crianças a serem exploradas no trabalho infantil. E o INAC, preocupado com isso, está então aqui a trabalhar num projeto que é para retirar as crianças que estão a ser expostas à exploração do trabalho infantil.
Sara acredita que o perigo é iminente, por isso envolve no programa pais encarregados de educação e a Polícia Nacional para devolver os menores às respectivas famílias.
Lavagem de produtos, de hortaliças, como cenoura, pimenta, elas lavam mais de 2, 3 caixas por um ínfice de pagamento. Lavar uma caixa para pagá-las 100 kwanzas. Muitos dos pais não é que mandam as crianças para praticarem este trabalho. Elas saem, vão para a escola, os pais sabem que os filhos estão a estudar. Só que há vizinhos, há outras pessoas que tiram estas crianças no, na escola para então colocá-las a fazer deste trabalho.
Além do município de Malanje, Cambunde e Catembo é o segundo com exploração do trabalho infantil. Feliz Tandala, 14 anos, e Jorge Fina, 12 anos, vendem sacos de plástico no mercado municipal de Malanje há 1 e 5 anos, respectivamente.
Está a vender saco.
O que faz com o dinheiro do saco?
É que me ajuda a comprar a minha roupa.
Vives com quem?
Com minha irmã. Já estou há 1 ano.
Já sou verão firme. Vendo saco. É que me sustenta a comprar roupa, também na visada, também cadigno da escola.
A Lei Geral do Trabalho da República de Angola regula a participação de menores em atividades produtivas. 52 crianças de rua foram internadas em 2022 no lar Dom Benedito Roberto, a Distrito da Igreja Católica, no Lombe, município de Cacuzo, com capacidade de 250. Cerca de uma dezena abandonou aquele acolhimento. Isaías Fares Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje duas equipas africanas estiveram em ação. A Nigéria qualificou-se para a fase seguinte, fazendo aquilo que tinha que fazer. Empatou com a Irlanda e assim termina em segundo lugar no Grupo B, com 5 pontos, menos um que a Austrália no topo. As australianas, as Matildas, como lhes chamam, cilindraram o Canadá por 4-0, garantindo o primeiro lugar e a qualificação para a fase seguinte. Canadianas, atuais campeãs olímpicas, têm agora que se preparar para uma longa viagem para casa. A outra equipa africana em ação hoje foi a Zâmbia, já estava eliminada, mas terminou o campeonato em grande. Bateu a Costa Rica por 3-1 num jogo do Grupo C, já estava tudo decidido. A Zâmbia termina em terceiro lugar no grupo, regressa a Lusaka. Mas neste grupo, portanto, o Grupo C, a sensação é o Japão, que termina no primeiro posto, tendo hoje cilindrado, surrado a Espanha. 4 batatas na capoeira sem resposta. E Japão termina a fase de grupos com 3 jogos, 3 vitórias e hoje são bem 12 golos marcados, 0 sofridos. No fim de semana ontem, salientar a eliminação da Nova Zelândia, que no Grupo A ficou em terceiro lugar, com os mesmos pontos que a Noruega em segundo, mas com melhor diferencial de golos para a Noruega. A Noruega tinha que ganhar e ganhou. Deu que basada às Filipinas, 6-0. Outra equipa africana, Marrocos, manteve vivas as suas aspirações. Derrotou a Coreia do Sul num jogo do Grupo H, em que a Colômbia é a sensação. Bateu a Alemanha por 2-1 e já se qualificou. E nasce uma estrela na equipa colombiana, chama-se Linda Caicedo. E que golo marcou, joga no Real Madrid. Um pormenor curioso, esta foi a primeira vez desde 1995 que a Alemanha perde um jogo na fase de grupos do Mundial de Femininos. Na última jornada, na quinta-feira, Marrocos defronta a Colômbia. Marrocos só pode pensar em ganhar. A Alemanha defronta a Coreia do Sul. Está na mesma posição que as colombianas. Portanto, no total das 4 equipas africanas, Nigéria qualificou-se hoje, Zâmbia foi eliminada, a África do Sul tem que derrotar a Itália no seu último jogo e Marrocos, portanto, tem que derrotar a Colômbia ou pelo menos empatar. E se empatar, esperar por uma derrota da Alemanha frente à Coreia do Sul. Esta fase de grupos ainda não terminou, mas já temos 2 jogos marcados, para os oitavos de final. Suíça-Espanha e Japão-Noruega. Ei, isto vai ser bom. Pugilismo, Moçambique estreou-se com vitórias no Campeonato Africano de Boxe, prova que decorre em Yaoundé, nos Camarões. Os pugilistas Armando Sigaúque, Tiago Muxanga e Bernardo Marrima venceram com categoria os seus oponentes. Tiago Muxanga não teve dificuldades para vencer o campeão ugandês Usamir Sudu. Armando Sigaúque, na categoria de 54 quilos, venceu também o ugandês Kassim Murungi. E Bernardo Marim coroou a presença moçambicana em Yaoundé. O atleta, na categoria dos 63 quilos, derrotou o argelino Chemseddine Kramu. Olívio Nicolumbo é membro da sociedade civil angolana, quarto vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, e tem estado a acompanhar a situação de Manjena, o cidadão angolano que denunciou nomes das forças de defesa angolanas em caso de narcotráfico e se encontra retido em Moçambique. Ele falou com a Mayra de La Salete.
Manjena fez uma denúncia pública sobre situações ligadas ao narcotráfico. E Angola está envolvida porque ele é angolano e mencionou nomes bastante importantes de pessoas ligadas à política. E ele fugiu para Moçambique, passou por Namíbia, África do Sul e Moçambique. Nós deslocámos para lá, tentamos um contacto institucional, mas nos foi negado pelas instituições moçambicanas. Falámos com Manjenas ao telefone, deu-nos informações relevantes sobre o processo. Nesta altura, a situação dele em Moçambique é um bocadinho complexa, mas nós continuamos a fazer contactos a nível internacional, nos órgãos, enfim, ligados aos direitos humanos, das Nações Unidas sobretudo, porque estamos à espera de que os contactos feitos a nível dessas instituições possam dar resultados positivos.
Que tipo de apoios é que a esposa de Manjena está a ter neste momento?
Olha, a nível de Moçambique existem organizações da sociedade civil com quem temos uma grande relação, que apoiam de forma direta. Por exemplo, há uma organização ligada à mulher, à cidadania, ligada um pouco também à Igreja Católica e também partidos políticos na oposição, o deputado Mondlane, da Renamo, que tem dado um apoio, portanto, muito forte a esta família.
O que é que pode ser um bom resultado para este caso?
É tão complexo, porque eu acho que ele precisa de proteção internacional, porque ele fez denúncia pública e por ser um denunciante, precisa que as organizações ligadas ao narcotráfico, à luta contra o tráfico de drogas, o protejam, porque o Manjena é detentor de informação considerável classificada. Ele está, no caso, foragido, está retido em Moçambique, mas não está preso.
Há constituição de uma equipa legal para a defesa de Manjenas ou não?
Bem, não temos aí. Quer dizer, em Moçambique há uma estrutura já criada para o EF. Nós fizemos estes contactos com organizações que lidam com este tipo de situações e garantiram dar esse apoio direto e indireto. Mas também sabes que Moçambique tem muitos desafios, a sociedade civil tem muitos desafios, sobretudo. Nós temos dois partidos políticos siameses em Angola e em Moçambique, que trabalham com as mesmas ações políticas, e é muito difícil as organizações da sociedade civil desdobrarem-se neste ambiente bastante hostil do ponto de vista político, mas aquilo que nos tem dado a saber, há algum trabalho a ser feito, com todas as dificuldades possíveis e imaginárias, mas enfim, estamos a trabalhar.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a aproximar do final da primeira meia hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens. Continuo com a Voz da América.
Thank you. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia, na Sean Call, realização de Mariano Bartolomeu, o seu amante Miguel. As notícias dentro de instantes com o João Santa Rita. Destaque nas notícias, no Níger, junta militar começa a prender ministros de derrubado governo e no Senegal, a anúncio de medidas restritivas ao uso da internet. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Presentes em São Tomé e Príncipe através do próprio transmissor da Voz da América. Acompanhe-nos com notícias em texto, áudio e vídeo na internet, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta apertar e escrever VOA Português. Nosso WhatsApp mais um 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
O Partido Presidencial do Nigéria anunciou hoje que foram detidos 4 ministros, um antigo ministro e o chefe do partido de Mohamed Bazoum, o presidente eleito e derrubado por um golpe de Estado na quarta-feira. Em nota, o partido disse que, citamos, os golpistas também prenderam o presidente do Comitê Executivo Nacional do partido. Fontes próximas da presidência referiram também à detenção do ministro da Educação, Kassoum Mokhtar. As detenções ocorrem numa altura em que a junta emitiu um comunicado apelando a todos os antigos ministros e diretores de instituições para que devolvam aos vários departamentos ministeriais e direções todos os veículos oficiais colocados à sua disposição. O presidente Bazoum está mantido como refém na sua residência por elementos da sua segurança desde a manhã de quarta-feira. Ele falou pelo telefone com vários chefes de Estado e outras personalidades dos países parceiros do Niger, como a França e os Estados Unidos. A junta militar acusou a França de preparar uma intervenção militar, mas não respondeu ao comunicado da CDAO, que ontem ameaçou com uma intervenção militar caso os militares não recuarem no prazo de uma semana. Entidades oficiais ucranianas disseram que 2 mísseis russos atingiram a cidade de Kryvyi Rih, no sul do país, matando pelo menos 4 pessoas. Um número desconhecido encontra-se soterrado entre ruínas de um bloco de apartamentos e de um edifício da universidade que foram atingidos no ataque. Kryvyi Rih é a cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, que disse que nos últimos dias a Rússia tem estado a bombardear o centro de cidades e alvos civis, incluindo habitações. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que a contraofensiva ucraniana foi um falhanço, acrescentando que a Rússia está a intensificar os seus ataques contra complexos militares ucranianos. O Estado Islâmico reivindicou hoje responsabilidade pelo ataque bombista suicida de ontem no noroeste do Paquistão, junto à fronteira com o Afeganistão, onde o número de mortes ascende agora a 45. As autoridades no estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria, aliviaram um recolher obrigatório de 24 horas, imposto ontem, depois de jovens atacarem lojas para roubar alimentos e outros bens. O vice-governador estadual disse que o recolher obrigatório está agora em vigor das 6 da tarde às 6 da manhã, acrescentando que as forças de segurança continuarão a efetuar patrulhas não só na capital estadual, mas noutras cidades. O governo do Senegal anunciou hoje medidas restritivas para o uso da internet devido ao que considera serem mensagens odiosas e subversivas nas redes sociais após convocações de protesto contra a prisão na sexta-feira do político da oposição Ousmane Sonko. Um tribunal ordenou hoje a contínua detenção de Sonko, disseram os seus advogados. O procurador da República anunciou no sábado 7 novas acusações, incluindo a convocação de insurreição contra Sonko, candidato presidencial e crítico do atual presidente. O ministro das Telecomunicações disse em comunicado que, devido à difusão de mensagens odiosas e subversivas nas redes sociais, a internet de dados móveis está temporariamente suspensa em determinados horários a partir de hoje.
E quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, entramos para o espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, vamos a Moeda. Por causa de uma dívida com o fornecedor, o Hospital Distrital de Moeda, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, não tem água potável. Trata-se da única unidade de referência e que cobre 3 distritos devastados pelo terrorismo. Presentemente, o distrito enfrenta um surto de diarreias e vómito, disseram a Voz da América nesta segunda-feira várias fontes locais. O ativista dos direitos humanos, Adriano Novunga, considera o corte um atentado à saúde e vida de milhares de deslocados de guerra e refugiados. Reporta André Batista.
O Hospital Distrital de Moeda deixou de ser fornecido água desde 21 de julho na sequência de uma dívida de mais de 3,3 milhões de meticais, cerca de 53 mil dólares norte-americanos, à fornecedora Águas da Região Norte, antigo FIPAG, mas a situação tornou-se visível semana passada devido à eclosão de um surto de diarreias e vómitos, relataram vários moradores locais.
A falta de água no Hospital Distrital de Moeda não é um caso recente. Só que agora está a piorar. Então, com esse assunto de cólera, a coisa está a piorar, está difícil. Na verdade, é um assunto caótico.
Diz a Voz da América, Dam Suleiman, o morador local, realçando que o problema tem deixado pacientes em situações de desespero. Um outro morador, Rashid Ismael, contou que o surto de diarreias e vômito está a abalar a zona e o corte de fornecimento de água no hospital agravou um problema que já vinha preocupante.
Há problemas de água, problemas de fármacos, de pessoas por conta dessa nova pandemia que chegou, que é a cólera.
Em declarações à Voz da América, Lucas Sakina, delegado da Águas da Região Norte, em Moeda, confirmou o corte de fornecimento de água ao hospital, adiantando que várias tentativas de cobrança fracassaram.
Nós efetuamos um coordenado de hospital, porque é uma dívida muito enorme, pois eles não estão a dar condição de pagamentos, assim normais. Enviamos algumas cartas de solicitação de pagamento e chegamos a esse ponto. O extrato que eu tenho aqui me mostra a partir de 2021 até cá. Quer dizer que lá, antes de 2021, também já tinha alguma dívida que veio se acumulando até resultar nesse valor.
Num contacto telefónico, o diretor distrital de saúde de Moeda recusou-se a comentar sobre o assunto.
Não posso fornecer informações assim.
O Hospital de Moeda é atualmente a única unidade de saúde secundária que atende os distritos de Mocimboa da Praia, Moeda e Nangate, distrito cuja rede sanitária foi severamente devastada por ataques de grupos insurgentes. Entretanto, o ativista moçambicano e defensor de direitos humanos, Adriano Novunga, classificou o corte de fornecimento de água ao hospital como atentado à saúde e à vida de milhares de deslocados de guerra refugiados em Moeda.
Cortar a água a um hospital que está a passar por uma crise de doenças diarreicas é um atentado contra o direito à saúde, é um atentado contra o direito à vida dos pacientes, dos doentes e até um atentado contra a vida do pessoal médico serventuário. Cortar a água, isso é um crime. E a FIPAG tem que ser responsabilizada por isso.
O também diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CTD, observa que Moçambique vive a atual crise devido à grande e pequena corrupção que impedem que unidades sanitárias tenham recursos mínimos para atender suas obrigações como provedor de serviço, incluindo fornecimento de água.
Não se pode transferir para os pacientes, para os doentes, o ônus da corrupção. A FIPAG acumula dívidas porque as entidades públicas não conseguem pagar porque são saqueadas diariamente pelos dirigentes. Não é porque aquela unidade sanitária não quer fazer o pagamento. É porque há uma economia da corrupção que beneficia os grandes chefes.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moeda para Quilimane. Nas eleições locais de outubro, o partido Renamo volta a concorrer em Quilimane, tendo cabeça de lista Manuel de Araújo. Este é criticado por fazer várias viagens ao estrangeiro. Analistas dizem que a sua popularidade faz a Renamo não abdicar. Ramos Miguel reporta.
A Renamo voltou a apostar no Manuel de Araújo como ser cabeça de lista para a autarquia de Quilimane e Zambézia, apesar das críticas que lhe têm sido feitas de que ele está sempre a viajar e não vive os problemas da cidade, o que é visto como um esforço que o partido está a fazer para não perder aquela autarquia para a Frelimo ou MDM. Entretanto, Manuel de Araújo diz que com o apoio de parceiros, sobretudo internacionais, Quilimane é hoje uma das cidades mais limpas do país. Ao abrigo da atual lei eleitoral, as pessoas elegem cabeças de lista dos partidos partidos políticos e não indivíduos, e a RENAM em algum momento manifestou-se agastada com as ausências de Manuel de Araújo, suscitando dúvidas se ele seria ou não o candidato da Perdiz às municipais de 11 de outubro.
A RENAM, decorrente dos últimos desenvolvimentos daquilo que Manuel de Araújo terá sido para o próprio partido, até poderia ter afastado, mas jogou com inteligência, viu que não, este é indivíduo que pelo menos tem a popularidade que tem em Climane, então preferiu que não, senão aconteceria aquilo que aconteceu na Beira. Se afastasse ele, seguramente podia avançar como independente. Esta foi uma escolha inteligente da parte da RENAM, pensa que não, vale a pena um passar na mão do que dois a voar.
Analista político Paulino Costa. Entretanto, o pesquisador do CIPE, Ivan Maus, diz que Manuel de Araújo tem uma equipa de trabalho que lida com o dia a dia de Climane, mas considera que as constantes ausências do presidente seriam importantes se fossem para atrair investimento para a autarquia.
Entretanto, nós notamos que passados esses anos todos, ou seja, ele já está quase em fim de mandato, em sede de Climane nós não vimos qualquer investimento que se repercutiu na vida do município. O município ainda continua a enfrentar os mesmíssimos problemas de sempre, que são as estradas esburacadas, problema ligado ao saneamento, a questão do lixo. Entretanto, nós sabemos que enfermou a autarquia, ou seja, não houve um investimento de vulto notável que justificasse as ausências do presidente do município.
Manuel de Araújo diz que com o apoio de parceiros, sobretudo internacionais, cumpriu a promessa que havia feito aos municípios de Climane de tirar a cidade do buraco em que se encontrava, sublinhando que hoje Climane deixou de ter poças de água no centro das vias de acesso. Referiu que os municípios deixaram de ter a obrigação de andar com carros com tração às quatro rodas dentro da cidade e transformamos Climane de uma das cidades mais sujas para uma das limpas de Moçambique. A Frelimo diz que um dos seus principais objetivos nessas eleições é recuperar as autarquias que estão a ser geridas pela oposição, e a pergunta que se faz é: tendo em conta a popularidade de Manuel de Araújo em Climane, irá a Frelimo tirá-lo daquela autarquia? O analista político Gilani Ebal diz que em Climane a Frelimo apostou no músico Neri Gani, que foi eleito ao nível da base à luz das diretivas internas do partido.
O Gani não aparece como indicado, ele aparece como vitorioso dentro da Frelimo, ao nível da base. Significa que os camaradas confiam no Gani para naturalmente dirigir os destinos de Climane. Então, se a base social dá um ok a um determinado candidato, está a transmitir uma mensagem para os demais simpatizantes e até os membros que esta é a figura que tem que nos representar para os desafios atuais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Climane será um dos pontos renhidos nas próximas eleições. A RENAMO apostando em Manuel de Araújo e Frelimo no cantor dos Sáldicos, Ney Gani. Temos dois partidos siameses em Angola e Moçambique, diz o Olívio Quilumbo, sobre a situação de Magenas, o cidadão angolano que denunciou nomes das forças de defesa angolanas em casos de narcotráfico e se encontra retido em Maputo, Moçambique. Amarelo Lassalete falou com o ativista Olívio Quilumbo, que é membro da sociedade civil e quarto vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, e que está a acompanhar esta situação do ativista Mangenas.
Mangenas fez uma denúncia pública sobre situações ligadas ao narcotráfico. E Angola está envolvida, porque ele é angolano e mencionou nomes bastante importantes de pessoas ligadas à política. E ele fugiu para Moçambique, passou por Namíbia, África do Sul e Moçambique. Nós deslocámos para lá, tentamos um contacto institucional, mas nos foi negado pelas instituições moçambicanas. Falamos com Mangenas ao telefone, deu-nos informações relevantes sobre o processo. Nesta altura, a situação dele em Moçambique é um bocadinho complexa, mas nós continuamos a fazer contactos a nível internacional, nos órgãos, enfim, ligados aos direitos humanos, das Nações Unidas sobretudo, porque estamos à espera de que os contactos feitos a nível dessas instituições possam dar resultados positivos.
Que tipo de apoios é que a esposa de Mangena está a ter neste momento?
Olha, a nível de Moçambique existem organizações da sociedade civil com quem temos uma grande relação, que apoiam de forma direta. Por exemplo, há uma organização ligada à mulher, à cidadania, ligada um pouco também à Igreja Católica e também partidos políticos na oposição, o deputado Mondlane, da RENAMO, que tem dado um apoio, portanto, muito forte a esta família.
O que é que pode ser um bom resultado para este caso?
É tão complexo, porque eu acho que ele precisa de proteção internacional, porque ele fez denúncia pública e por ser um denunciante, precisa que as organizações ligadas ao narcotráfico, à luta contra o tráfico de droga, protejam, porque o Angélio é detentor da informação considerável classificada. Ele está, no caso, foragido, está retido em Moçambique, mas não está preso.
Há constituição de uma equipa legal para a defesa de Mangenas ou não?
Bem, não temos aí. Quer dizer, em Moçambique há uma estrutura já criada para o EFE. Nós fizemos esses contactos com organizações que lidam com esse tipo de situações e garantiram dar esse apoio direto e indireto. Mas também sabes que a Moçambique tem muitos desafios, a cidade civil tem muitos desafios, sobretudo. Nós temos dois partidos políticos siameses em Angola e em Moçambique, que trabalham com as mesmas ações políticas, e é muito difícil as organizações da sociedade civil desdobrarem-se neste ambiente bastante hostil do ponto de vista político, mas aquilo que nos tem dado a saber, há algum trabalho a ser feito, com todas as dificuldades possíveis e imaginárias, mas enfim, estamos a trabalhar.
Era o ativista e político angolano Olívio Quilombo em entrevista aqui na Voz da América. Antes desta notícia, falávamos das eleições autárquicas em Climane, na Zambésia, Moçambique, e principais oponentes: Neigani, do partido Frelimo, ele é cantor, é sim, dos garimpeiros e não dos sáldicos. Continuamos com mais informação e em Angola, por causa de uma dívida de um fornecedor, o Hospital de Moeda, foi outra notícia que passamos aqui, mas vamos agora a Angola. O MPLA acusa a UNITA a querer assumir o poder de forma ilegítima. A acusação foi feita pelo presidente do MPLA, Luísa Damião, que criticou esta segunda-feira a atitude da UNITA, acusando o maior partido da oposição de nunca ter aceito os resultados eleitorais desde as eleições de 1992. Luísa Damião retirou esta posição durante o encontro que acolhe em Luanda os secretários-gerais dos antigos movimentos de libertação, nomeadamente o PIGC da Guiné-Bissau, a Frelimo de Moçambique, MLSTP de São Tomé e Príncipe e PSV de Cabo Verde, que tem como lema Unidos pela História e na Luta por um Futuro Melhor. O COC Mucuta foi buscar reações.
Segundo o conhecido general angolano na reserva, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, o partido UNITA, do ponto de vista militar, encontra-se completamente destruído.
A UNITA foi completamente destruída. Não tem hipótese de dar nenhum golpe de Estado. É falácia, é subversão política que estão a fazer contra a UNITA. Os autóctones, os chamados pretos, são maioria, tá vendo? Não podem andar toda a vida submetidos ao belo prazer, tá vendo, dessa gente. Acho que a vice-presidente está a confundir as coisas. Como ela também não andou na tropa, tá vendo? Nem conhece da arte militar, tá vendo? Está a confundir. Então ela deve estudar, ir para uma academia, tá vendo, que é para aprender. Ou ir ao SIS, ao Serviço de Informação, que é para o SIS comprovarem se a UNITA tem arma e se pode dar golpe de Estado. Isso aí é falácia, é pura diversão ideológica.
Para o sociólogo Carlinhos da Sala, estes discursos podem criar na população angolana um sentimento de instabilidade e ansiedade.
Se na realidade o que a UNITA apresentou está respaldado na Constituição e que o país é um Estado de direito, aí nós devemos todos submeter às leis, porque ninguém está acima da lei. Então, se nós, por exemplo, não obedecermos às leis, isso cria um clima psicológico de instabilidade por parte dos cidadãos angolanos, porque é a lei que, na realidade, tem como ter um objetivo até defender os menos desfavorecidos numa sociedade. Normalmente, as leis protegem os mais fracos. Então, quando as leis não são aplicadas, os mais fracos praticamente ficam numa situação de instabilidade, numa situação de ansiedade, de angústia, e não saber justamente o que poderá lhes esperar na vida.
Koki Mukuta, Luanda.
À medida que foram anunciadas novas acusações criminais contra ele, o antigo presidente Donald Trump voltou a minimizar as acusações de que é alvo. Por outro lado, Hunter Biden, o filho do presidente Joe Biden, também está a lidar com problemas legais que estão a colocar o próprio presidente sob algum escrutínio republicano. Novamente, Marla Salete.
Durante um comício de campanha no sábado, na Pensilvânia, o antigo presidente Donald Trump, candidato republicano à presidência em 2024, mais uma vez rejeitou as acusações de que é alvo.
Estas acusações são ridículas. Querem prejudicar o principal candidato.
A 27 de julho, os procuradores federais acrescentaram 3 novas acusações criminais relacionadas com a conspiração para obstruir a justiça na investigação do alegado manuseamento incorreto de documentos confidenciais por parte de Trump. O antigo governador da Nova Jersey e candidato presidencial republicano Chris Christie, que participou no programa State of the Union da CNN, comentou as novas provas que apontam para o facto de Trump ter alegadamente ordenado a alguns dos seus funcionários que apagassem vídeos de segurança incriminatórios.
Isto foi a retenção de informação confidencial e classificada do governo depois de 18 meses a pedir a Donald Trump que a devolvesse voluntariamente. Não só não a devolveu, como mentiu sobre o facto de a ter.
Mas o candidato republicano à presidência, Vivek Ramaswamy, apelidou o processo judicial em curso de acusação politizada e reiterou que, se ele próprio ganhasse a corrida presidencial em 2024, perdoaria Trump.
Acho que a resposta correta para o país é deixar as queixas do passado para trás.
Entretanto, a política americana está a braços com outro caso legal nas manchetes que diz respeito a Hunter Biden. Também, a 27 de julho, esperava-se que o filho do presidente Joe Biden se declarasse culpado por não pagar impostos, como parte de um acordo de confissão. No entanto, o acordo foi desfeito. A redação do acordo está agora a ser revista a pedido de um juiz. O antigo procurador-geral dos Estados Unidos, Chuck Rosenberg, comentou o assunto no programa Meet the Press da NBC.
É realmente fácil de resolver se o Sr. Biden ainda se quiser declarar culpado. E, já agora, acho que é do interesse dele fazê-lo.
O líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, lançou recentemente a ideia de abrir uma investigação de destituição do presidente Biden por alegada má conduta financeira. O governador de New Hampshire, Chris Sununu, partilhou a sua opinião na ABC.
Os Estados Unidos têm problemas incríveis em torno da saúde mental, em torno da crise dos opiáceos, lutando para proteger a fronteira. Preferia que nos concentrássemos nessas questões.
Enquanto promovia as suas realizações económicas no Maine, o presidente Biden brincou na sexta-feira com a ideia da destituição e negou repetidamente ter falado com o seu filho sobre os seus negócios no estrangeiro.
Cinco dias depois do golpe militar que derrubou o presidente do Níger, Mohamed Yusuf, a situação continua tensa, com os militares já deterem antigos ministros e acusar a França de querer intervir militarmente no país. Analistas dizem que a luta contra o terrorismo pode perder avanços e, ante a ameaça da CEDEAO de intervir no país, o antigo ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde diz ser totalmente impensável uma intervenção. Álvaro Lugier Andrade.
O Partido da Democracia e do Socialismo no Níger, do presidente deposto Mohamed Bazoum, anunciou hoje que foram detidos 4 ministros, um antigo governante e o presidente do Comitê Executivo Nacional do Partido. A junta militar acusa a França de querer intervir militarmente no país e hoje registaram-se mais manifestações de apoio à Rússia e várias detenções. A CDAO deu ontem à junta militar uma semana para devolver o poder ao presidente eleito. Caso contrário, ameaça tomar medidas e até intervir militarmente. Os líderes do golpe dizem que agiram em resposta ao que chamaram de deterioração da situação de segurança e falta de ação contra os jihadistas. David Otto, chefe de análise de segurança e defesa do Centro de Genebra para Segurança e Estudos Estratégicos da África, diz que as sanções e a suspensão da ajuda capacitarão os grupos insurgentes a realizar mais ataques regionais. Os recursos são bastante importantes, então a junta tende a encontrar recursos alternativos para realocar sua estratégia e lidar com esses grupos terroristas. Leva tempo para que também crie um nível de vulnerabilidade, então é uma situação que beneficia os terroristas enquanto esse caos ocorre no curto e médio prazo.
José Brito, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, embaixador e profundo conhecedor da África Ocidental, lembra numa conversa com a Voz da América que, antes de solução, há que ter em conta os motivos desta onda de golpes.
O alastramento do terrorismo, depois do que se passou na Líbia, digamos, a decisão dos grupos terroristas de se instalar no Sahel, digamos, isto é um elemento, digamos, que temos de ter em conta. A má governação também, isto é uma realidade. Verificamos que não há sempre respeito pela lei, o Estado de Direito praticamente não funciona. Há, sobretudo, uma tomada de consciência também dos africanos em geral, digamos, sobre a injustiça do sistema internacional. Digamos. Não somos tidos em conta, digamos, que a nossa opinião não conta e, sobretudo, uma tomada de consciência que o fim do colonialismo, portanto a independência, foi substituído por um sistema que continua muito favorável ao antigo colon.
Quanto à ameaça de uma intervenção militar no Níger, da CDAO, aquele diplomata diz ser um caminho minado.
Eu, por princípio, estou contra que qualquer submissão militar, deixamos o que deu na Líbia, no Iraque, etc. Digamos. E no Níger, não devemos esquecer, há um equilíbrio étnico bastante estável. Podemos desencadear um processo que ninguém sabe como é que vamos controlar isto, com a presença dos terroristas. Então, daí que a perspectiva de ir para uma solução militar é extremamente preocupante.
O apelo para que a liderança militar ceda o poder e restaure a democracia cresceu à medida que o presidente do Chad, Bazoum, foi visto no domingo numa primeira aparição pública desde o golpe.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Hoje duas equipas africanas estiveram em ação. A Nigéria qualificou-se para a fase seguinte, fazendo aquilo que tinha que fazer. Empatou com a Irlanda e assim termina em segundo lugar no grupo B, com 5 pontos, menos um que a Austrália no topo. As australianas, as Matildas, como lhes chamam, cilindraram o Canadá por 4-0, garantindo o primeiro lugar e a qualificação para a fase seguinte. Canadianas, atuais campeãs olímpicas, têm agora que se preparar para uma longa viagem para casa. A outra equipa africana em ação hoje foi a Zâmbia, já estava eliminada, mas terminou o campeonato em grande. Bateu a Costa Rica por 3-1 num jogo do grupo C, já estava tudo decidido. A Zâmbia termina em terceiro lugar no grupo, regressa a Lusaka. Mas neste grupo, portanto, o grupo C, a sensação é o Japão, que termina no primeiro posto, tendo hoje cilindrado, surrado a Espanha. 4 batatas na capoeira sem resposta. E Japão termina a fase de grupos com 3 jogos, 3 vitórias e hoje são bem 12 golos marcados, 0 sofridos. No fim de semana ontem, salientar a eliminação da Nova Zelândia, que no grupo A ficou em terceiro lugar, com os mesmos pontos que a Noruega em segundo, mas com o melhor diferencial de golos para a Noruega. A Noruega tinha que ganhar e ganhou. Deu que basada às Filipinas, 6-0. Outra equipa africana, Marrocos, manteve vivas as suas aspirações. Derrotou a Coreia do Sul num jogo do grupo H, em que a Colômbia é a sensação. Bateu a Alemanha por 2-1 e já se qualificou. E nasce uma estrela na equipa colombiana, chama-se Linda Caicedo. E que golo marcou, joga no Real Madrid. Um pormenor curioso, esta foi a primeira vez desde 1995 que a Alemanha perde um jogo na fase de grupos do Mundial de Femininos. Na última jornada, na quinta-feira, Marrocos defronta a Colômbia. Marrocos só pode pensar em ganhar. A Alemanha defronta a Coreia do Sul. Está na mesma posição que as colombianas. Portanto, no total das 4 equipas africanas, Nigéria qualificou-se hoje, Zâmbia foi eliminada, a África do Sul tem que derrotar a Itália no seu último jogo, e Marrocos, portanto, tem que derrotar a Colômbia ou pelo menos empatar. E se empatar, esperar por uma derrota da Alemanha frente à Coreia do Sul. Esta fase de grupos ainda não terminou, mas já temos 2 jogos marcados para os 8º de final. Suíça-Espanha e Japão-Noruega. Ei, isto vai ser bom. Pugilismo, Moçambique estreou-se com vitórias no Campeonato Africano de Boxe, prova que decorre em Aoundé, nos Camarões. Os pugilistas Armando Sigaúque, Tiago Muxanga e Bernardo Marrima venceram com categoria os seus oponentes. Tiago Muxanga não teve dificuldades para vencer o campeão ugandês, Usamir Sudu, Armando Sigaúk, na categoria de 54 quilos.
E com o desporto, ponto final, até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 31 de julho. Aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Nashua Kali. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, também em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. No seu computador, no seu telemóvel ou no seu tablet, pode acompanhar-nos em voaportugues.com, na nossa página. Junte-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram, no YouTube. Lá a Voz da América está em voaportugues. Fale connosco durante todo o dia, usando o nosso número do WhatsApp. Mais um. 202-251-9466. Principais títulos desta emissão: no Níger, junta militar começa a prender ministros do governo de posto e acusa a França de querer intervir militar no país. Governo do Senegal anuncia medidas restritivas ao uso da internet depois da prisão do líder da oposição. Presidente da Guiné-Bissau nomeia antigo Procurador-Geral da República para o cargo a poucos dias de um novo governo. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Vamos começar na Guiné-Bissau. Com a informação que acaba de acontecer, o presidente Umaro Sissoko Embalo exonerou hoje Edmundo Mendes das funções de Procurador-Geral da República e voltou a nomear o antigo responsável no cargo, Bakary Biai, a dias da posse do novo governo. Edmundo Mendes substituiu Biai em 2022, cuja demissão tinha sido exigida, na altura, pela sociedade civil pelo seu alegado envolvimento num caso de tráfico de droga. Em causa, o desvio de cocaína apreendida em setembro de 2022 por funcionários do Ministério do Interior e cujo processo de investigação saiu nas redes sociais com a divulgação de áudios e relatórios de investigação com o suposto envolvimento das mais altas hierarquias do Ministério do Interior e da Procuradoria-Geral da República. Bakary Biai negou na altura qualquer envolvimento em tráfico de droga ou atividade ilícita, mas o chefe de Estado acabou por substituí-lo em novembro de 2022 e agora decide voltar a nomeá-lo. Antigo diretor da Polícia Judiciária e ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Bakary Biai também foi Procurador-Geral da República durante a presidência do ex-chefe de Estado José Mário Vaz. Em Moçambique, nas eleições locais de outubro, o partido Renamo volta a concorrer em Quelimane, tendo como cabeça de lista Manuel de Araújo, na província da Zambésia. Ele é criticado por fazer muitas viagens ao estrangeiro. Analistas políticos dizem que a sua popularidade faz a Renamo não abdicar de Araújo. Ramos Miguel tem a reportagem.
A Renamo voltou a apostar no Manuel de Araújo como ser cabeça de lista para a autarquia de Quelimane, Zambésia, apesar das críticas que lhe têm sido feitas de que ele está sempre a viajar e não vive os problemas da cidade, o que é visto como um esforço que o partido está a fazer para não perder aquela autarquia para a Frelimo ou MDM. Entretanto, Manuel de Araújo diz que com o apoio de parceiros, sobretudo internacionais, Quelimane é hoje uma das cidades mais limpas do país. Ao abrigo da atual linha eleitoral, as pessoas elegem cabeças de lista dos partidos políticos e não indivíduos, e a RENAM em algum momento manifestou-se agastada com as ausências de Manuel de Araújo, suscitando dúvidas se ele seria ou não o candidato da Perdiz às municipais de 11 de outubro.
A RENAM, decorrente dos últimos desenvolvimentos, daquilo que Manuel de Araújo terá sido para o próprio partido, até quando ele tenha afastado. Mas jogou com inteligência, viu que não. Este é um indivíduo que, pelo menos, tem a popularidade que tem em Quilimane, então preferiu que não. Se não aconteceria aquilo que aconteceu na Beira. Se afastasse ele, seguramente podia avançar como independente. Esta foi uma escolha inteligente da parte da Renamo, porque pensa que não, vale a pena um passar na mão do que dois a voar.
Analista político Paulino Costa. Entretanto, o pesquisador do CIPI, Ivan Maúcio, diz que Manuel de Araújo tem uma equipa de trabalho que lida com o dia a dia de Quilimane, mas considera que as constantes ausências do presidente seriam importantes se fossem para atrair investimento para a autarquia.
Entretanto, nós notamos que, passado esses anos todos, ou seja, ele já está quase em fim de mandato, em sede de Quilimane, nós não vimos qualquer investimento que se repercutiu na vida do município. O município ainda continua a enfrentar os mesmíssimos problemas de sempre, que são as estradas esburacadas, problema ligado ao saneamento, a questão do lixo, entretanto, os problemas que enfermam a autarquia. Ou seja, não houve um investimento de fundo notável que justificasse as ausências do presente município.
Manuel de Araújo diz que, com o apoio de parceiros, sobretudo internacionais, cumpriu a promessa que havia feito aos municípios de Quilimane de tirar a cidade do buraco em que se encontrava, sublinhando que hoje Quilimane deixou de ter poças de água no centro das vias de acesso. Referiu que os municípios deixaram de ter a obrigação de andar com carros com tração às quatro rodas dentro da cidade e transformamos Quilimane de uma das cidades mais sujas para uma das limpas de Moçambique. A Frelimo diz que um dos seus principais objetivos nessas eleições é recuperar as autarquias que estão a ser geridas pela oposição, e a pergunta que se faz é: tendo em conta a popularidade de Manuel de Araújo em Quilimane, irá a Frelimo tirá-lo daquela autarquia? O analista político Gilani Eber diz que em Quilimane a Frelimo apostou no músico Nelly Gani, que foi eleito ao nível da base à luz das diretivas internas do partido.
O Gani não aparece como indicado, ele aparece como vitorioso dentro da Frelimo, ao nível da base. Significa que os camaradas confiam no Gani para, naturalmente, dirigir os destinos de Quilimane. Então, se a base social dá um ok a um determinado candidato, está a transmitir uma mensagem para os demais simpatizantes e até os membros, que esta é a figura que tem que nos representar para os desafios atuais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique. Por causa de uma dívida com o fornecedor, o Hospital Distrital de Moeda, em Cabo Delgado, não tem água potável, onde há um surto de cólera. Trata-se da única unidade de referência que cobre três distritos devastados pelo terrorismo. O distrito enfrenta um surto de diarreias e vômitos e agora também já confirmado pelas autoridades um surto de cólera. O ativista dos direitos humanos Adriano Vunga considera o corte um atentado à saúde e vida de milhares de deslocados de guerra e refugiados. André Batista tem a reportagem.
O Hospital Distrital de Moeda deixou de ser fornecido água desde 21 de julho na sequência de uma dívida de mais de 3,3 milhões de meticais, cerca de 53 mil dólares norte-americanos, à fornecedora Águas da Região Norte, antigo FIPAG, mas a situação tornou-se visível semana passada devido à eclosão de um surto de diarreias e vômitos, relataram vários moradores locais.
A falta de água no Hospital Distrital de Moeda não é um caso recente. Só que agora está a piorar. Então, com esse assunto de cólera, a coisa está a piorar, está difícil. Na verdade, é um assunto caótico.
Diz a Voz da América, Dam Suleiman, o morador local, realçando que o problema tem deixado pacientes em situações de desespero. Um outro morador, Rashid Ismael, contou que o surto de diarreias e vômitos está a abalar a zona e o corte de fornecimento de água no hospital agravou um problema que já vinha preocupante.
Há problemas de água, problemas de fármacos, de pessoas por conta dessa nova pandemia que chegou, que é a cólera.
Em declarações à Voz da América, Lucas Sakina, delegado da Águas da Região Norte, em Moeda, confirmou o corte de fornecimento de água ao hospital, adiantando que várias tentativas de cobrança fracassaram.
Nós efetuamos um coordenado especial, que é uma dívida muito enorme, porque eles não estão a dar os pagamentos assim normais. Enviamos algumas cartas de solicitação de pagamento e chegamos a esse ponto. O contrato que eu tenho aqui me mostra a partir de 2021 até cá. Quer dizer que lá, antes de 2021, também já tinha alguma dívida que veio se acumulando até resultar nesse valor.
Num contacto telefónico, o diretor distrital de saúde de Moeda recusou-se a comentar sobre o assunto.
Não posso fornecer informações assim.
O Hospital de Moeda é atualmente a única unidade de saúde secundária que atende os distritos de Mocimboa da Praia, Moeda e Nangate, distritos cuja rede sanitária foi severamente devastada por ataques de grupos insurgentes. Entretanto, o ativista moçambicano e defensor de direitos humanos, Adriano Nufunga, classificou o corte de fornecimento de água ao hospital como atentado à saúde e à vida de milhares de deslocados de guerra refugiados em Moeda.
Cortar a água a um hospital que está a passar por uma crise de doenças diarreicas é um atentado contra o direito à saúde, é um atentado contra o direito à vida dos pacientes, dos doentes, e até um atentado contra a vida do pessoal médico e serventuário. Cortar a água, isso é um crime. E a FIPAG tem que ser responsabilizada por isso.
O também diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CTD, observa que Moçambique vive a atual crise devido à grande e pequena corrupção que impedem que unidades sanitárias tenham recursos mínimos para atender suas obrigações como provedor de serviços, incluindo fornecimento de água.
Não se pode transferir para os pacientes, para os doentes, o ônus da corrupção. A FIPAG acumula dívidas porque as entidades públicas não conseguem pagar porque são saqueadas diariamente pelos dirigentes. Não é porque aquela unidade sanitária não quer fazer o pagamento. É porque há uma economia da corrupção que beneficia os grandes chefes.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Falemos agora de Angola. O presidente da UNITA terminou no sábado uma visita a Washington, onde encontrou-se com autoridades do governo americano, congressistas e parceiros da cooperação multilateral. Nessa visita, Adalberto Costa Júnior procurou ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento entre os dois países, que deve ser sempre multilateral, afirmou a Voz da América numa entrevista aqui em Washington. Costa Júnior acusa o governo de João Lourenço de impor uma agenda de visita às delegações que chegam a Angola e que só ficam com a visão do regime. Falei com o presidente da UNITA, que começou por falar dos encontros mantidos aqui em Washington.
O grande objetivo é podermos intervir no sentido de melhorar o ambiente geral do que se tem passado em Angola. O âmbito daquilo que se pode situar naquilo que é Estado de Direito, democracia, também no que diz respeito a uma melhoria das abordagens externas para com o país em si. Encontros tidos. Nós temos estado a ter todo tipo de encontros. Praticamente uma semana de estadia aqui, com múltiplos encontros na Casa dos Representantes, no Senado, nas instituições multilaterais e também no Departamento de Estado. E, portanto, penso que valeu a pena vir até cá, esperando sempre que contribuímos para uma melhoria da visão sobre Angola e da intervenção das instituições parceiras do país. Porque há sempre uma negativa abordagem quando se pensa que o país é o governo. O país não é o governo. Aliás, as instituições múltiplas mudaram essa postura. O país e o Estado angolano é uma entidade múltipla. São as pessoas, são as instituições, são a sociedade civil, são os partidos políticos. Todos nós constituímos, efetivamente, o país ou o Estado. E há que abraçar esta cultura de pluralidade, de abordagem, para um país que não tem essa prática, infelizmente.
A propósito desta visibilidade, desta outra notoriedade de toda do Estado angolano, se acreditar nas declarações de governantes americanos e angolanos, as relações entre Washington e Luanda estão num momento talvez mais alto desde das relações diplomáticas terem sido instituídas há cerca de um pouco mais de 30 anos. Numa entrevista para a rádio disse-me que as delegações chegam e falam só com o governo e não estão a ouvir a sociedade civil, também os partidos políticos. Sente que a UNITA está a perder algum espaço nesse relacionamento com os Estados Unidos?
Bem, na verdade, tudo isto é mais consequência do posicionamento do governo angolano. O governo angolano pressiona as instituições, no sentido de garantir a exclusividade do seu relacionamento. Quando negociam a ida de delegações, nós temos conhecimento de que impõem efetivamente a limitação dos contactos exclusivamente ao governo, aos seus representantes ou àqueles a quem eles controlam. É óbvio que isto não é bom para país nenhum, não é apenas para Angola, e incumbe-nos sensibilizar no sentido de se alterar este modo de abordar as questões. E, portanto, as imagens que existem são resultado exclusivamente deste funil que existe. O Partido Estado, os seus interesses e, portanto, a limitação da pluralidade. Aliás, isto depois representa também aquilo que em Angola não existe. Eu estou aqui sentado num estúdio da Voz da América, para a televisão, para a rádio, mas a caminho de 4 anos de Presidente da UNITA eu nunca fui entrevistado por nenhum órgão. Portanto, eu disse isto aqui a última vez que aqui estive, há 1 ano. Infelizmente, passou o ano, tivemos eleições, não houve debates, não houve esta pluralidade de uma sociedade democrática efetiva. E, portanto, Angola paga, porque sem nenhum tipo de dificuldades, onde não há liberdades plenas, onde não há pluralidade, não há criatividade, não há desenvolvimento, portanto é tudo um engodo. Incumbe-nos a nós tentarmos educar para que a abertura se concretize. E neste aspecto as relações no seu todo ficam muito limitadas. A expectativa daquilo que os americanos poderiam ter para Angola fica reduzida a um espaço muito, muito curto. Naturalmente que nós também vimos afirmações, por exemplo, olha, o Presidente Biden no Fórum Económico em março afirmava que Angola era tinha feito investimentos excepcionais na melhoria do Estado da Justiça e o risco é que para cada angolano que ouça isto, vai olhar para o Presidente e vai pensar de que país está ele a falar. Porque nós vivemos uma crise profundíssima da anulação da independência do Poder Judicial e creio que no meio disto as instituições, o próprio Presidente, que não é culpado, ele colocado em cima da mesa este tipo de textos, também está exposto. E não há melhoria do ambiente democrático, não há melhoria do Estado de Direito. Portanto, nós temos vindo a procurar ajudar a que esta melhoria ocorra no bem de Angola.
Algum ressentimento com o governo americano e com a comunidade internacional?
Não.
Tem tido retorno da comunidade internacional e do governo americano nesse aspecto?
Olha, na verdade, se nós quisermos dizer a verdade absoluta, os Estados Unidos são um grande país, fundado em que tipo de princípios? Num princípio de pluralidade. Num princípio de um Estado democrático e de direito com instituições check and balance que fiscalizam os poderes. O Presidente americano tem limites na sua intervenção política, tem limites na sua intervenção enquanto administração, o uso dos dinheiros, presta contas públicas e, portanto, penso que, trazidas as questões aos locais adequados, não há dificuldade de poder nos entender porque, do outro lado, do nosso lado, não há limites. Nós não temos instituições, nós temos um poder vertical, fundamentalmente assumido pelo Presidente da República. Quase não há um discurso de um ministro que não diga como pensa o Presidente da República, como diz o Presidente da República, como ordena o Presidente da República. E, portanto, tudo está vinculado a uma referência que depois restringe a criatividade e limita efetivamente o Estado democrático de direito, fundado na pluralidade, fundado no controle dos mecanismos de ação, fundado no controle do uso dos dinheiros, no exercício independente dos tribunais, numa imprensa livre, não existe nada disto. E, portanto, para o bem de Angola, quanto mais tempo nós levarmos a abraçar estes valores, estes princípios, este modelo de organização plural, mais vamos adiar a realização do país. E, portanto, é um pouco por causa disso, provavelmente vou antecipar, que nós, depois de muito debate e alguma auscultação, tomamos a iniciativa de iniciar um processo de impeachment ao Presidente da República. Um processo fundamentado em violações à Constituição, violações às leis, violações aos direitos humanos, incentivos à corrupção. E muita gente pode perguntar, este é um ato agressivo, este é um ato ofensivo? Não. Pelo contrário, este é um apelo ao respeito à Constituição.
Dos
segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E agora vamos às notícias aqui no final desta emissão. E vamos começar no Níger, onde o partido do presidente de posto anunciou hoje que foram detidos 4 ministros, um antigo membro do governo e o chefe do partido de Mohamed Bazoum, o presidente eleito há 2 anos. Em nota, o partido acrescentou que, e cito, os golpistas também prenderam o presidente do Comitê Executivo Nacional do partido. Fontes próximas da presidência referiram também a detenção do ministro da Educação Profissional, Kassoum Mokhtar. As detenções ocorrem numa altura em que a Junta emitiu um comunicado a apelar todos os antigos ministros e diretores de instituições para que devolvam vários departamentos ministeriais e direções a todos os veículos oficiais colocados à sua disposição. Ainda hoje, refira-se que o presidente Bazoum está mantido como refém na sua residência por elementos de segurança desde a manhã de quarta-feira. Ele falou por telefone com vários chefes de Estado e outras personalidades dos países parceiros do Níger, como a França e os Estados Unidos. Entretanto, a junta militar acusou Paris de preparar uma intervenção militar e não respondeu ao comunicado da CDAO de ontem, que ameaçou com uma intervenção militar caso os militares não recuem no prazo de uma semana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da França negou as acusações de entidades militares do país de que forças de segurança de Paris tinham usado meios letais para responder a um ataque à embaixada de manifestantes pró-junta militar, segundo indicaram algumas agências de imprensa. O Ministério acrescentou que a embaixada tinha sido alvo de um violento ataque por grupos visivelmente preparados e que as forças de segurança do Níger nada fizeram para os controlar. Entidades oficiais da Ucrânia disseram que 2 mísseis russos atingiram uma cidade no sul do país, provocando a morte de 4 pessoas. Um número desconhecido encontra-se soterrado entre as ruínas de um bloco de apartamentos e de um edifício da universidade, que também foram atingidos no ataque. No leste da Ucrânia, entidades de administração colocada pela Rússia disseram que 2 pessoas morreram na zona ocupada de Donetsk, que foi bombardeada pela Ucrânia. As autoridades do estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria, aliviaram um recolher obrigatório de 24 horas, imposto ontem depois de jovens terem atacado lojas para roubar alimentos e outros bens. O vice-governador do estado disse que o recolher obrigatório está agora em vigor das 6 da tarde às 6 da manhã e acrescentou que as forças de segurança continuarão a efetuar patrulhas não só na capital estadual, mas também noutras cidades. Os nigerianos têm-se queixado do aumento de preços após o governo ter abolido os subsídios dos combustíveis. O governo do Senegal anunciou hoje medidas restritivas para o uso da internet devido ao que considerou mensagens odiosas e subversivas nas mídias sociais, após convocação de protestos contra a prisão na sexta-feira do líder da oposição Ousmane Sonko. Um tribunal ordenou a continuação da detenção de Sonko nesta segunda-feira, de acordo com os advogados. O Procurador da República anunciou no sábado 7 novas acusações, incluindo uma convocação de insurreição contra Sonko, candidato presidencial, e crítico ferrenho do presidente Macky Sall. Um colaborador do antigo presidente americano Donald Trump compareceu hoje perante um tribunal federal de Miami para fazer face a acusações de que tentou ajudar Trump a esconder documentos secretos que levou da Casa Branca. Carlos de Oliveira, administrador da propriedade de Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach, na Flórida, não teve de responder ainda às acusações por não ter um advogado e o juiz marcou uma nova audiência para o próximo dia 10 de agosto. Oliveira é acusado de tentar eliminar vídeos de câmara de monitoria da propriedade e de mentir a investigadores e também faz face a 4 acusações, incluindo obstrução de justiça. Oliveira foi libertado sob fiança de $100 mil. O presidente americano Joe Biden planeia assinar até meados de agosto uma ordem executiva para limitar investimentos de empresas americanas na China, envolvendo tecnologia considerada essencial. A agência Bloomberg revelou, ao citar fontes da Casa Branca, que a ordem executiva que irá visar semicondutores, inteligência artificial e computação quântica não vai afetar nenhum investimento existente e que apenas pretende proibir certas transações. A China já disse que vai retaliar, de acordo com afirmações do embaixador em Washington. Novos investimentos nesta área terão agora de ser aprovados pela Casa Branca. A ordem executiva deve ser emitida na segunda semana de agosto, depois de ter sido adiada por várias vezes após o seu anúncio, mas depois da sua aprovação, as restrições só entrarão em vigor no próximo ano. Democratas e republicanos no Congresso também demonstraram interesse em legislar sobre o assunto, embora um projeto de lei não tenha ainda chegado à mesa de Biden. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Nesta segunda-feira, de todos se despedem Nashua Kali, Leo Sarrilo e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Fiquem com a Voz da América, voaportugues.com.
De seguida, edito já o que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 17 de julho, a Rússia suspendeu a sua participação na iniciativa de cereais do Mar Negro, um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, que permitia que navios exportassem cereais ucranianos através dos portos do país do Mar Negro. Citando uma declaração do governo queniano, a vice-administradora do USAID, Isabel Coleman, disse que esta ação por parte do presidente russo Vladimir Putin ao retirar-se da iniciativa de cereais do Mar Negro é uma punhalada nas costas da indústria global de segurança alimentar. Odessa e o Mar Negro são muito críticos para a segurança alimentar. São dois grandes celeiros de pão, a Rússia e a Ucrânia, que usam o Mar Negro e podem exportar grandes quantidades de trigo, cereais e óleos através do Mar Negro. E Odessa é um dos principais portos da Ucrânia. Ela está a operar abaixo de 15% da sua capacidade desde a invasão da Rússia. Isso aconteceu apenas porque esses 15% foram o que eles conseguiram obter com esta iniciativa de cereais do Mar Negro, da qual a Rússia agora se retirou. Então, esta é uma situação muito, muito séria para a alimentação mundial, a segurança alimentar. Tantos milhões de pessoas dependem das exportações de cereais ucranianos em todo o mundo e a Ucrânia tende a ter cereais mais baratos para exportar e vai para alguns dos países mais pobres do mundo. Corno da África, países do Médio Oriente, Iêmen, Afeganistão, todos eles dependem das exportações ucranianas. Os Estados Unidos e os países europeus estão a trabalhar para desenvolver rotas alternativas de exportação por via férrea, através da Polónia, pelo rio Danúbio, através da Roménia. mas há inúmeros obstáculos a serem superados. Nós e os europeus estamos a trabalhar em conjunto para criar rotas alternativas para a Ucrânia poder exportar as suas colheitas. Então, rotas terrestres através da Polónia, Roménia, usando o Danúbio, através do porto dos romenos e realmente tentando tudo o que podemos para manter algumas das exportações de alimentos a fluir. Mas não é fácil. Não é um substituto para o Mar Negro, que oferecia grandes remessas de maneira muito mais rápida e com custos mais baixos do que essas outras rotas. O que a Rússia está a fazer é destruir intencionalmente a capacidade agrícola de um dos celeiros de pão mais críticos do mundo, disse a vice-administradora Coleman. As repercussões disso serão sentidas nos próximos meses e anos. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.